Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2023 da Exatec. Eu sou Pedro Lourenço, relator com investidores da companhia, e conosco para esta apresentação estão presentes o senhor Silvio Ernesto Zarzur, nosso CEO, Flávio Ernesto Zarzur, presidente do Conselho de Administração, Marcos Ernesto Zarzur, membro do Conselho de Administração, Martelo Ernesto Zarzur, diretor vice-presidente da companhia, e Emílio Fugazza, nosso diretor financeiro e diretor de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos presentes necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda do suporte através do chat. Em caso de falha na conexão, reutilize o mesmo link ou ID disponíveis no nosso site ri.exatec.com.br para assim retornar à apresentação. Também no nosso site, vocês podem encontrar os slides desta apresentação na nossa central de downloads. As informações estão disponíveis em reais, em BRL e IFRS aplicável à entidade de incorporação imobiliária no Brasil. Do contrário, estará sendo indicado. Antes de começar, gostaria de mencionar que eventuais declarações durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Exatec, tais como projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas, premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Exatec e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Emílio Fugazza, que irá iniciar a apresentação. Por favor, senhor Emílio, pode prosseguir.
Obrigado, Pedro. É um prazer estar com todos vocês nessa divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2023 da EZTEC. Começo fazendo minhas considerações no slide de lançamento do trimestre, onde nesse momento tivemos o lançamento do terceiro empreendimento da nossa parceria EZCAL, a nossa joint venture com a construtora Adolfo Lindenberg, no ano. Um VGV de 85 milhões na participação EZTEC, que é o Lindenberg Alto de Pinheiros, ali na Avenida São Walter, com 23% vendido, o que já considera ali um pouquinho mais de vendas. Nós já atingimos, inclusive, com um pouquinho mais de vendas, a gente já fez, inclusive, o custo de construção desse empreendimento. Nos 3 trimestres, atingimos 687 milhões de reais em lançamentos, onde a participação da joint venture com a construtora Adolfo Lindenberg já é significativa, algo próximo aí de 40% do total lançado no ano. Logo na sequência, em termos de performance operacional, nós temos a nossa performance de venda. No ano, atingimos 1 bilhão 245 milhões de reais em vendas brutas na companhia, sendo no trimestre 344 milhões, um foco onde, de verdade, o grande desempenho da companhia se deu em vendas de apartamentos em construção, com aproximadamente metade do total vendido. Quero lembrá-los que o total de extratos caminhou em 180 milhões durante o ano de 2023, sendo 75 milhões a partir do terceiro trimestre, muito em linha com o volume de entregas que tivemos e estamos tendo durante todo 2023. Falando em entregas, vamos direto para o slide delas, onde vocês já conseguem observar do lado esquerdo a entrega do nosso empreendimento internacional, de internacional com mais de 1.000 divididas em 4 fases. A última fase obteve o seu aviso durante esse período, concluindo então este empreendimento, Minha Casa Minha Vida, para a companhia. O total de entregas do ano caminha para ser aproximadamente 1,8 bilhão de reais, com 84% vendido. Neste quarto trimestre, é o maior volume de entregas, com aproximadamente 1,3 bilhão de reais, e todos os empreendimentos, à exceção do Air Brooklyn, já estão com seus habites emitidos. Air Brooklyn terá o seu habite emitido nos próximos dias, e a data do cliente é realmente setembro de 2023. É importante mencionar que o EZ Parque da Cidade, importante empreendimento da companhia, um empreendimento que é um ícone de construção para a cidade de São Paulo e também para a companhia, já tem o seu habite emitido. E não obstante a isso, já iniciamos entrega de unidades e temos tido um feedback bastante importante, bastante positivo de todos os clientes que vêm recebendo esse empreendimento, o que nos deixa bastante satisfeitos. E logo na sequência, falando um pouquinho de estoque, vale a pena mencionar aqui a questão que estamos terminando o terceiro trimestre de 2023 com 2.547 milhões de reais de estoque, uma queda em relação ao início do ano de 2022. Na sequência, falamos um pouco do nosso estoque de land bank. Nosso estoque de land bank, ele não teve variação durante o trimestre, o terceiro trimestre de 2023, mas a importante mudança ocorrida nesse land bank é a conversão de aproximadamente 5 projetos da EZ Inc. para projetos residenciais em importantes localizações, com importantes projetos e VGVs. Com isso, a gente atende praticamente 9 milhões de reais em VGVs de terrenos para a companhia, ainda tem aproximadamente 3 milhões de VGV com cláusula resolutiva, podendo atingir os 12 milhões de reais. Na sequência, também do ponto de vista operacional, falamos dos próximos lançamentos. Já temos um plantão de venda, onde iniciamos aquecimento e escrituras de um projeto na Vila Prudente, da nossa marca City Casa. Essas são 3 torres, lançamos 2 torres que nós consideramos a primeira fase, um projeto que já tem o um contrato assinado com a Caixa Econômica Federal, e que essa primeira fase contempla 153 milhões de reais de VGV da companhia, com 653 unidades. Projeto esse que deverá ser anunciado, lançamento oficial da companhia nas próximas semanas. Para o nosso futuro, não muito distante, são os próximos meses, temos alguns lançamentos previstos, dentre eles o Lindenberg Vista Brooklyn. Lindenberg já é o nosso quarto empreendimento da marca, da joint venture com a construtora Adolfo Lindenberg. Importante mencionar que a participação direta e indireta da companhia é de 75%, o que contaria para nós um VGV de aproximadamente 300 milhões de reais, um empreendimento numa excelente localização do Brooklyn, de frente para o AZ1, ou seja, uma vista que nos inspira a termos aí uma boa aceitação de vendas por parte de nossos clientes. Logo na sequência, começaremos a lançar empreendimentos de um terreno muito significativo que temos na região da Mooca, terreno esse a qual temos participação de 50%. Estamos falando aqui do Mooca Tita. O Mooca Tita terá composto de aproximadamente 9 fases, onde 3 dessas fases, conjuntamente ou não, serão lançadas dentro dos próximos meses. As 2 mencionadas para vocês no desenho que aí compõem somam um pouco mais de 200 milhões de reais, a participação da EZTEC, região na qual nós tivemos muito sucesso com o empreendimento Hereditar. O Hereditar Mooca foi lançado e já está sendo entregue agora em 2023. Estamos entregando esse empreendimento, já está com o habite emitido, temos praticamente ele integralmente vendido e de excelente repercussão com nossos clientes. Do ponto de vista de indicadores financeiros, e agora mudando as nossas colocações, Começamos pela receita líquida, acima e à esquerda. Nossa receita líquida atinge 252 milhões de reais no terceiro trimestre, absolutamente em linha com o que veio performando ao longo de todos os 3 trimestres do ano de 2023. Aqui a componente mais significativa é a própria execução de obra, é o próprio POC que nós temos observado das unidades vendidas em execução. Na direita superior, o nosso lucro bruto e margem bruta, a nossa margem bruta atingindo 32%. Quero lembrar a vocês que não é o nosso desejo, obviamente, mas é uma recuperação importante em relação ao quarto trimestre de 2022, onde caminhamos de 25% para 32%, e mantemos ainda uma expectativa bastante importante em relação a duas questões que, de fato, temos em nosso balanço. A primeira é em relação ao resultado apropriado. De fato, receita e custo de todas as unidades vendidas podem ser observados através do resultado apropriado, que atinge, neste trimestre, aproximadamente 38% de margem. Se eu te contar que apenas a questão do custo de capital, do custo dos financiamentos que nós temos utilizado para fazer os empreendimentos, seria pouco menos de 2 pontos percentuais. A margem da EZTEC tem capacidade de atingir nos próximos trimestres algo próximo de 36%. Nós temos essa expectativa, estamos entregando a maior safra de empreendimentos lançados pela companhia no ano de 2023, deixando para trás os empreendimentos desenvolvidos durante a pandemia. A outra questão é o próprio estoque de unidades prontas, são aproximadamente 16% do total entregue esse ano, que será gerado estoque de unidades prontas. Esse estoque tem uma margem bastante significativa, uma margem acima de 40%. Essa margem, sem dúvida nenhuma, dessas unidades vendidas, quando forem vendidas, ajudará a incrementar a margem média da companhia. Equivalência patrimonial é uma equivalência patrimonial de 14 milhões de reais. Não é uma equivalência significativa, ela deverá se incrementar ao longo dos próximos trimestres, com mais execução e vendas do nosso empreendimento, Park Lane, por exemplo, com a evolução dos empreendimentos da Joint Venture e Parisecal, que entram na sua maior parte pela equivalência patrimonial também, sem contar o próprio empreendimento que a partir de lançado também será considerado equivalência patrimonial. Mudando para o slide do resultado financeiro, o resultado financeiro deste trimestre não veio em linha com os resultados anteriores, nem um efeito atemporal aqui, a não ser a consideração de que o IGP, durante o trimestre em consideração, foi negativo em 4,14%. Esse IGP foi mais do que suficiente para provocar um offset na própria taxa de juros que a gente cobra de clientes. O IPCA foi muito pequeno, muito baixo, 0,27 durante esse período considerado. Então, o resultado da carteira de alienação fiduciária realmente foi altamente impactado nesse trimestre. A carteira de alienação fiduciária, como os senhores podem ver na direita e acima, é uma carteira que termina o trimestre em 376 milhões de reais, pequeno crescimento em relação ao início do ano, mas agora, de fato, com as entregas desse mais de 1,2 bilhão de reais que nós teremos agora no quarto tri, que nós vivenciaremos possibilidades reais de incremento dessa carteira. O lucro líquido, sem dúvida nenhuma, termina agora impactado por todos os efeitos que eu mencionei anteriormente, fechando em aproximadamente 39 milhões de reais, é uma margem líquida de 16%, trazendo para o ano algo próximo de 156 milhões de reais de resultado para o nosso acionista. Uma parte importante a mencionar aqui é a questão do caixa líquido ou dívida líquida. Nós temos mais uma pequena variação em relação à disponibilidade de caixa bruto, mais uma variação importante em relação ao endividamento. Quero lembrar aos senhores que esse endividamento, essa avaliação de endividamento, é uma avaliação exclusivamente de redução, porque a nossa debênture estava considerada desde o ano de 2022, então ela é exclusivamente de produção. A produção que nós temos aqui, temos uma taxa all-in, que ela é bastante abaixo da atual situação da Selic, está sendo utilizado para complementar a execução de todos os empreendimentos que temos em andamento. Então, sim, é uma verdade que esse endividamento, ou endividamento bruto, ainda deverá crescer um pouco ao longo dos próximos meses, mas também é verdade que as nossas disponibilidades terão um impacto positivo desse volume de entregas que nós teremos para fazer nos próximos meses. Finalmente, senhores, em termos de estrutura de capital, no próximo slide, os senhores conseguem ver aqui no, na pista da esquerda, a companhia já conta com o total de capital investido nela, aproximadamente 20% de capital de terceiros. Sem dúvida nenhuma, é uma das mais baixas participações de capital de terceiro em todo o nosso setor, sendo que desse 1 bilhão, quase 1,2 bilhão de reais, 800 milhões, significam os empréstimos, os financiamentos da produção que nós temos, além da nossa debênture, considerados aí. E este teremos a pagar, de fato, ao Palestra, já foi quitado durante o mês de outubro. Em termos da distribuição de ativos, de maior liquidez, vocês podem ver que a participação do caixa ela é significativa em termos de baixa avaliação em relação ao ano passado, os recebíveis aumentando em função do incremento de vendas que nós tivemos principalmente no primeiro semestre desse ano. Com isso, e antes de passar a palavra aos nossos diretores, presidentes e controladores, nós apenas mencionamos aqui o fato, como temos feito de maneira usual, trimestre a trimestre, a nossa distribuição de dividendos, que neste trimestre será de aproximadamente 9.300.000 reais, que deverá ocorrer o pagamento dele no dia 30/11/2023, sendo a data X para essa consideração, o dia 17 de novembro, contemplando ao todo já distribuídos no ano aproximadamente 37 milhões de reais. Com isso, eu concluo a apresentação operacional e financeira, passando a palavra ao presidente do Conselho de Administração da EZTEC e vice-presidente da companhia, Flávio Ernesto Zavuz. Por favor.
Bom dia a todos. É uma satisfação estar com vocês aqui criando o nosso resultado. Aqui estamos abertos às perguntas que vocês quiserem formular. Nós estamos num momento que nós estamos readequando a nossa operação para que ela e temos muita confiança que ela vai voltar a performar como sempre performou. Então, vocês sabem que uma coisa que a gente tem como cultura é perseguir os objetivos e no seu tempo atingi-los, tá certo? Então, a gente fica aberto a perguntas. Se alguém quiser falar, se algum dos diretores aqui ou do CEO que está falando, pode falar também. Mas acho que estamos abertos a perguntas.
Então, agora eu passo a falar então para o nosso presidente executivo e diretor de incorporação da companhia, Silvio Ernesto Zavuz.
Assim, não é o resultado que a gente gostaria de apresentar, mas ele é adequado para o momento da companhia. Nós estamos trabalhando fortemente para reduzir nosso estoque, para resolver o problema de custo de obra que a gente enfrentou desde a pandemia. A companhia está muito grande e isso leva a gente a ter um pouco de paciência para conseguir atingir isso. Nós tomamos as mais diversas providências para isso ser superado. Eu quero lembrar que a gente tinha anteriormente um grande land bank de imóveis comerciais, mercado esse que se demonstrou muito dificultoso no momento. Nós convertemos todo esse land bank em residencial, a ponto de não sobrar nenhum terreno que ainda está, vamos falar, alocado para o comercial. Então, esse é um ponto importante. É verdade que nós temos lá o Ester Tower, que é um prédio espetacular e que ele vai demorar para maturar. Nós vamos ter que ter a paciência de esperar isso acontecer. Eu quero lembrar que outras companhias, quando atravessaram momentos como esse, apresentaram prejuízos gigantes. E vocês têm a clareza da transparência dos nossos resultados. Então, vocês têm total visão daquilo que é, vamos falar, a nossa realidade. Nós estamos se preparando para no ano que vem começar o ano virando essa página. Nós temos certeza que nós vamos conseguir, no ano que vem, virar essa página. Tendo os custos ajustados, nós vamos aumentar a nossa velocidade de venda. Então, uma série, não vou. Eu posso até detalhar, depois, quem quiser pergunta a respeito de cada coisa, mas nós vamos ajustar o custo, cessar com os aumentos de custo de obra, nós vamos acelerar as vendas, nós vamos ser muito comedidos em novas aquisições de terreno, elas vão acontecer, mas nós vamos ser muito comedidos, nós vamos procurar, assim, girar os nossos terrenos. Então, vocês vão ver a gente fazer movimentos que vai aumentar a nossa velocidade de lançamento, e isso vai ajudar a recuperar aquilo que a gente julga que é mais importante para a companhia depois da segurança. Porque o mais importante para a companhia aqui é a segurança e a perenidade dela. Depois disso é o ROI. Então, vocês vão ver que nós estamos trabalhando bastante para voltar a ter um ROI, vamos falar, adequado para aquilo que a gente acha. É isso. E é isso. E o Emílio agora conduz aí o que nós vamos fazer.
Perfeito.
Obrigado.
Pedro, podemos abrir para perguntas
Você precisa desbloquear o telefone.
Obrigado, senhores. Agora vamos abrir a sessão de perguntas e respostas. E para aqueles que desejam se manifestar, solicitamos que seja utilizada a funcionalidade Raise Hand disponível na sua plataforma Zoom. E na medida que o tempo permitir, atenderemos também as perguntas que chegarem via chat. Caso não seja possível respondê-los dentro do tempo previsto, solicitamos que encaminhe a pergunta com o contato de e-mail para o nosso contato de RI disponível no nosso site. Dessa forma, todo o nosso time de relações com o investidor conseguirá atendê-los. A primeira pergunta vem do senhor Pedro Lobato, do Bradesco. Senhor Pedro, você pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. Primeiro, eu queria explorar um ponto mais do estoque, né? A gente viu aí uma clara estratégia da companhia esse ano de focar mais na venda do estoque, de forma geral. E queria entender se, né, tem algum patamar de estoque que vocês entendem ser o mais saudável aí para que a companhia volte a registrar o patamar de lançamentos que a gente viu aí nos últimos anos, mais para 1,5, 2 bi. E essa é a primeira pergunta. E a segunda é mais sobre o pipeline, né, de lançamentos. Achei bem interessante vocês abrirem aí, né, que está por vir aí nos próximos meses. Só me chamou um pouco a atenção a ausência da segunda torre do Lindenberg Ibirapuera, né? Aí vocês podem me corrigir se eu tiver errado, se eu tiver perdido alguma coisa. Mas como é que está o time lá para lançamento dessa segunda torre?
Pedro, bom dia. Pedro, obrigado pela pergunta. Vamos falar assim, não é exatamente o volume de estoque que preocupa. A gente vai diminuir esse volume de estoque naturalmente, mas nós queremos ter velocidade de venda. Então, qual que é a estratégia para o ano que vem? Eu vou ser franco, é botar na rua lançamentos que vão eles ter muita velocidade, e eles tendo muita velocidade e continuando a vender os estoques,
nós vamos diminuir o estoque, porque o lançamento tem velocidade. Nós vamos escolher a dedo, são escolhidos a dedo os lançamentos. Então, praticamente todos, um ou outro vai escapar por uma questão de posicionamento de mercado, mas só vamos lançar empreendimento que vai ter alta velocidade de venda. Então, isso que é o drive, é o sucesso nos lançamentos, a gente vendendo rapidamente esses produtos, é isso que vai dar o tom, vamos falar do aumento do VGV. E também nós vamos focar um pouco em parcerias. Isso também vai ajudar a gente a girar, vamos falar, o nosso land bank e um pouco de dividir esse enorme VGV que nós ficamos, tendo em vista transformar todo o land bank de comercial em residencial, de forma a gente dar vazão e conseguir ter um ROI melhor para a companhia. A Unibail Ibirapuera é assim, é uma estratégia, né? Nós vamos fechar, eu vou detalhar assim, nós vamos fechar o plantão agora, as vendas, pelo menos, do produto. Então, por exemplo, quem quiser comprar Lindenberg Ibirapuera a partir de 1º de dezembro, não vai comprar. Vai ficar sem poder comprar até, eu não sei, abril, a gente ainda não resolveu. E aí a gente vem com um novo lançamento, com toda uma estratégia comercial para fazer um lançamento de novo e a gente conseguir de novo vender uns 40% dessas unidades que vem à venda, para aí então, vamos falar, atingir um percentual de venda melhor no empreendimento como um todo. A estratégia é parar de vender, é aquilo que nós fizemos no Nick Green. No Nick Green nós fechamos o plantão, isso criou uma sensação de falta do produto, as pessoas queriam comprar e não conseguiam. A gente vai fazer isso de novo e aí a gente vem com o lançamento com mais força, acho que em abril ou começo de maio. É isso.
Pedro, respondendo sua pergunta?
Sim, muito claro. Obrigado, bom dia.
Obrigado, bom dia, Pedro.
Muito obrigado, Pedro. A nossa próxima pergunta vem do senhor Tainan Costa, do Banco UBS. Senhor Tainan, pode prosseguir.
Bom dia, Emílio, Azur, Pedro. Obrigado pelo espaço para a pergunta. Eu queria explorar um pouquinho esse anúncio que vocês fizeram a respeito das novas diretorias, né? Assim, qual vai ser o primeiro grande desafio de cada um deles, tanto o lado do Silvio na mudança técnica, como a Cristiane no, na diretoria de pessoas, e a partir de quando a gente deveria ver isso refletido na empresa de forma positiva? Obrigado, pessoal.
É assim, isso aqui é um sinal. Eu vou falar, vou começar pela Cristiane. A Cristiane é um sinal de uma nova fase da companhia, uma questão assim que a gente está pensando no longo prazo. Ela é uma pessoa que vem incorporar mais, vamos falar, mais profissionalismo na equipe, perpetuar, entendeu? Então a gente ia aplicar tudo, toda a nossa cultura nos funcionários de maneira que a gente consiga poder ampliar os nossos volumes, eventualmente de lançamento, eventualmente de segurança. Então, a Cristiane vai nesse sentido, tá? E na questão aqui do Silvio Cava, eu vou passar para o Marcelo, que o Silvio está sucedendo o Marcelo, e assim o Marcelo pode dizer o que, o andamento, como é que ele acha e qual é a finalidade.
Bom dia a todos. Falar um pouquinho do Silvio Gava, né? Que eu participei da contratação dele e eu endossei. Eu acho que a gente, eu junto com meus irmãos endossamos e acho que a gente fez a escolha certa. A sua pergunta, Pedro, né?
Aí.
Tainan. Ele vai começar a fazer efeito e realmente ele está movimentando muito a engenharia a partir dos empreendimentos que foram entregues a partir de mais ou menos julho do ano que vem. Até lá é um arrasto do que tem para trás, mas a pior leva de resultados negativos na construção vai se encerrar esse ano. Esse ano se encerra. A partir do ano que vem, nós já vamos ter melhor resultado na construção e os trabalhos do Gava, a partir de julho, a gente vai ver um resultado diferenciado, voltando para o que era antigamente.
Silvio, gostaria de complementar?
Então, eu vou falar assim, olha, a Cristiane,
quando ela foi contratada, nós conversamos, eu e o Fábio conversamos com ela, o que nós falamos para ela? Que a missão dela aqui era ter os colaboradores trabalhando felizes. Então, essa é a ideia, trabalhando, rendendo e feliz. Então, ela vai trazer toda uma melhoria de ambiente de trabalho dentro da empresa, ela vai conseguir fazer uma parametrização melhor do salário. A gente entende que ela vai levar a companhia para um outro nível, vamos falar, de visão dos nossos colaboradores e de contribuição dos colaboradores para com a empresa. Então, ela é uma pessoa moderna e eu tenho certeza que ela vai trazer uma contribuição importante. Já o Gava, eu vou chamar. Aqui só tem um Silvio, sou eu. Depois o Gava e o Yamamura, eles não são Silvio, é Gava. Aí, senão vira uma confusão que tem uns 10 Silvios aqui. Bom, o Gava, ele veio para alterar a engenharia. Quando você tem uma coisa que não está indo bem, e você não consegue enxergar exatamente, porque a nossa equipe sempre foi campeã. Fomos os melhores da engenharia ao longo de 30 anos, 40 anos nós somos melhores. Encontramos um problema, nós trouxemos uma pessoa nova, forte, com um extenso conhecimento para fazer um choque de gestão lá e a gente conseguir sair da onde a gente estava. Eu tenho certeza que essa decisão que foi tomada pelo Marcelo e pelo Flávio, eles que contrataram, foi super acertada e em pouco tempo a gente vai ver o resultado disso tudo. Então, a missão dele é trazer os custos de volta, é alterar a forma como se faz a obra, é alterar, vamos falar, o comportamento dos nossos colaboradores da engenharia como um. É
Não, eu só queria acrescentar uma coisa que o Silvio falou, que ele falou super correto e claro, é o prazo da aplicação da tarefa da Cristiane, principalmente, é médio e longo prazo. Quer dizer, não é que de um dia para o outro isso vai acontecer, esse turnover, mas vai levar aí, vamos falar, entre 8 meses a 2 anos e pouco, nós pretendemos estar num ranking de qualidade de empenho e envolvimento dos colaboradores muito mais alto, mas leva um prazo para que a gente se adeque. É isso.
Tainã, respondeu sua pergunta?
Respondido assim, pessoal. Muito obrigado. Boa sexta. Bom dia.
Obrigado, Tainã.
Obrigado, Tainã. Nossa próxima pergunta vem do senhor Elvis Credêncio, do Banco BTG Pactual. Senhor Elvis, prosseguir.
Bom dia, pessoal. Duas perguntas aqui do nosso lado, tá? A primeira é sobre vendas de estoques, né? Porque a companhia está se aproximando aí a um ciclo de entregas, né? E a gente tem visto aí outras incorporadoras sinalizando serem um pouco mais agressivas em descontos para escoar esse estoque, né? Então, eu queria entender de vocês se vocês estão confortáveis com esses níveis de estoques que devem ser entregues agora no final do ano, ano que vem, ou se de repente vocês podem ser um pouco mais agressivos em preço para conseguir escoar um pouco isso sem formação de estoque pronto. E aí a segunda pergunta é mais sobre a questão da geração de caixa, né, em linha com essa questão das entregas. Enfim, entender um pouco da expectativa de geração de caixa e alavancagem da companhia após esse ciclo de entregas agora final do ano e para o ano que vem também, né? Um pouco da tendência disso. Se imagina que a companhia já atingiu aí o pico de alavancagem ou ainda deveria subir um pouquinho mais. É isso. Obrigado.
Pelas perguntas, é um prazer.
Quem quer responder
No
disso?
estoque.
O estoque pronto, nós tem uma mecânica que nós usamos quando a gente vai entregar um prédio. Então, quando a gente vai entregar um prédio, as pessoas, os compradores, vão assinar aquele contrato de financiamento ou a escritura de alienação fiduciária com a gente. Nós não podemos ir lá e ser muito agressivos na parte comercial, porque isso vai levar o cara a se sentir insatisfeito e isso vai trazer uma dificuldade para a gente na aderência das pessoas a esses financiamentos, a essa escritura de alienação fiduciária. A partir do momento que a gente, eu estou sendo bem transparente, a partir do momento que eles assinam que a gente tem o prédio entregue e consolidado essa entrega, nós vamos buscar o preço de mercado para vender isso, o melhor preço, mas o de mercado. Então, nós não vamos carregar estoque pronto. Às vezes, vocês veem esse estoque pronto nosso, tem imóvel locado de tanto residencial como comercial. Mas o estoque pronto, nós não vamos carregar estoque. de imóvel residencial não vamos carregar. E mesmo o comercial que a gente tem, também estamos vendendo uma laje há 2 ou 3 meses, deve ter mais uma ou duas, e nós estamos buscando vender elas dentro do possível, né? Mas o residencial, vocês vão ver que nós vamos buscar o preço de mercado e vamos vender. Agora, do caixa, eu acho que a expectativa de caixa e de endividamento, o Emílio pode falar melhor do que eu.
Obrigado, Silvio.
Eu quero só complementar o seguinte: também a entrega desse trimestre são empreendimentos extremamente valiosos, né? Que é o Air Brooklyn e o PDC, que estão bem vendidos e tem um valor agregado muito forte, muito grande. Guarulhos também estão entregando Guarulhos, mas o empreendimento não vejo ele tão grande. Então, é mercadoria que vai vir para estoque, mas mercadoria muito boa. E não é tanta mercadoria porque ele está muito bem vendido, os dois empreendimentos.
Obrigado, Marcelo.
Né?
Elvis, em relação à geração de caixa pela bancária, eu vou separar cada um deles. Vamos começar pela questão do caixa. Sem dúvida nenhuma, essas entregas produzirão geração de caixa para a companhia, até porque, na média, esses empreendimentos não tomaram um grande volume de financiamento imobiliário. Então, nós temos uma fixação de financiamento, sim, mas nós temos muito mais caixa sobrando. Acho que tem uma discussão nesse caso de qual é o percentual de clientes que ainda ficará um pouco conosco como alienação fiduciária. Mas essa geração é inequívoca. Já em relação à alavancagem, aqui quero lembrar sempre que as minhas palavras não são guidance, é apenas a minha expectativa em relação ao óbvio que está acontecendo. Em relação à alavancagem, todos os empreendimentos em execução neste momento, ou seja, empreendimentos lançados em 2021 ou 2022, são empreendimentos que consomem mais financiamento imobiliário. Então, sim, há uma expectativa de que nós continuemos observando incremento da dívida bruta. Essa dívida bruta, durante todo o ano de 2024, ficará em torno de R$ 1 bilhão. Então, em alguns momentos, um pouco mais, em alguns momentos, um pouquinho menos. Mas é o caminho que percorreremos ao longo de todo o ano de 2024. O que significa, então, na média, que nós ficaremos transitando por um percentual bastante pequeno de dívida líquida durante todo esse tempo. Um percentual pouco relevante para a companhia, dentro de uma companhia que tem R$ 4,6 bilhões de patrimônio. Nós devemos falar aí alguma coisa numa dívida líquida que deverá transitar em torno de uns 5%. Elvis, esse é o contexto geral.
Eu quero lembrar que dentro, incluído nessa expectativa que o Emílio passa, está o pagamento do terreno do Extra, que ele é bastante cultuoso, na faixa de 200 e pouco, quanto? 300 milhões. Então, a gente vai atingir essa expectativa do Emílio, e dentro dessa expectativa está o pagamento desse terreno, que é super valioso e super. Vamos falar, é uma joia. É isso.
Perfeito. Elvis, respondendo sua pergunta?
Respondido sim. Está claríssimo. Obrigado, pessoal. Bom dia.
Obrigado, Elvis. Bom dia.
Obrigado, Elvis. Nossa próxima pergunta vem do senhor Hugo Grassi, do Banco City. Hugo, pode prosseguir.
Opa, senhores, bom dia. Obrigado aí pela apresentação, super clara e transparente, como de costume. Eu vou fazer uma pergunta bastante ampla sobre o pipeline de lançamentos que vocês têm intencionado aí para o ano que vem, mas vou colocar algumas situações, alguns elementos de contorno para entender realmente como é que vocês pretendem navegar esse próximo ano em seleção de quais lançamentos valem a pena fazer, navegar qual segmentação de renda. As situações de contorno são as seguintes: uma mudança do plano diretor que introduz a possibilidade de reprotocolar alguns projetos com ganho de VGV. Faz sentido se abster de um lançamento que já estava programado para reprotocolar, mesmo que seja postergando esse lançamento alguns trimestres? Uma segunda situação de contorno: alguns projetos são bastante grandes, né, volumosos, e aqui eu destaco, por exemplo, o Barão de Monsanto, né, que vocês já sinalizaram pelo menos uma fase aí com intenção de lançamento para o futuro mais iminente, né, projeto, além dele, poderia destacar também o Unique Green, né, que é um, já começaram a lançar, talvez um ganho de concorrência ali com o mega projeto Cidade Sete Sóis da MRV ali pela vizinhança. E um terceiro elemento é a adesão ao Minha Casa Minha Vida. Né, o Fit Casa já tem algum track record, já tem alguma história, mas talvez até com um novo diretor técnico de engenharia, talvez isso traga novas considerações sobre o que faz sentido fazer na baixa renda, ou até mesmo pensando no que eventualmente poderia ser um faixa 4, né? O presidente Lula deu um bastante destaque na live da semana com o ministro da Cidade, Jader Filho, sobre a intenção de criação de um faixa 4. Isso poderia ajudar a dar vazão nesse pipeline de média renda, né? Da renda de até 12 mil, né? Coloquei esses três dados, né? O plano diretor, concentração de projetos de alto volume e atuação dentro do Minha Casa Minha Vida para entender como é que vocês estão, como é que está a estratégia, né? Como é que está a cabeça de vocês. Por favor.
Me ajuda a organizar, que a pergunta é longa.
Plano
Me ajuda a organizar.
diretor, se a gente reprotocolaria, vamos ver.
Não, é assim. Eu vou falar primeiro, então, de plano diretor. Nós tivemos uma aprovação. Nós tivemos aí uma aprovação de uma nova lei de zoneamento, primeiro. A nova lei de zoneamento já trouxe, vamos falar, impactos importantes no zoneamento dos terrenos. Quando a gente fala de plano diretor, a gente tem alteração de zoneamento de alguns terrenos, né? Então, vamos falar, são duas coisas diferentes. Então, uma coisa é o plano diretor que vem, esse plano diretor ele vai alterar o zoneamento de alguns terrenos. E nós tivemos uma lei de zoneamento nova que alterou o potencial dos terrenos para cada zoneamento que a gente tinha. Então, assim, você falou da Barão de Monsanto, por exemplo. Lá nós ganhamos 20% a mais de VGV, com um recolhimento de outorga que não é tão grande. Vale a pena fazer, então, os próximos. Agora a gente lança um, dois e três. Depois a gente vem ainda, o ano que vem, com quatro e cinco. Quatro e cinco já vem com um aumento de potencial construtivo na faixa de 20%. Vou exemplificar uma coisa para vocês entenderem. Aí, em seguida, vai acontecer, estão falando que vai acontecer uma operação estruturada para a região. Então, aí, em vez de duas, eu vou poder fazer quatro. Cada fase de empreendimento ela vai ser lançada de acordo com o que tiver acontecido para a época dela. Eu não vou deixar de lançar o 4 e 5 e ficar esperando vir essa operação estruturada para aumentar. Mas já o 6, o 7, o 8 e o 9 vão estar na operação estruturada se ela vier. A gente pode imaginar que a gente vai fazendo uma escalada e de forma a gente manter a nossa empresa funcionando. Nós não podemos parar e ficar esperando tudo acontecer e nem vamos deixar de aproveitar as coisas que vão acontecendo conforme a gente tem a possibilidade. Então, é de forma organizada para a gente não perder, vamos falar, o nosso caminho. A empresa é muito grande, eu não posso parar e ficar esperando.
Ele fez um comentário do Banco CD.
Mas você deu uma aprovação protocolada há bastante tempo, nós devemos estar aprovando ela dentro do ano. É uma coisa de extrema, assim, o sucesso que a gente teve no P, eu não sei se vocês conseguem mensurar, ele é muito grande. Ele foi muito grande. A gente não é concorrente da MRV, muito longe disso. Eles têm um tipo de mercadoria muito distante da nossa. Não estou falando que a nossa é melhor ou a deles é pior, só que a deles é para uma faixa de público muito distante da nossa. Eu acho que quando a gente lança o PD, nós não temos concorrente. E quando ele lança lá o dele, ele está lá na faixa dele e também não vai. Nós não vamos atrapalhar ele nem ele a gente. A gente tem aqui dentro da empresa, dentro da empresa de vendas, dentro do Marcos também tem bastante de venda, o Marcelo, todo mundo aqui tem uma expectativa muito grande, uma velocidade muito grande de venda no CD, por conta do sucesso que a gente teve.
Agora, Minha Casa Minha Vida, é a nossa estratégia.
Então, Minha Casa Minha Vida é mais ou menos, eu vou falar mais ou menos assim, né? Nós vamos buscar ser, no primeiro momento, criativos. Nós vamos movimentar ele, mas a gente entende que para a gente ter uma coisa parruda no Fit Casa, nós temos que ter,
Primeiro, a gente vai pôr em ordem o nosso core business, que é a média renda. Vamos estar com ela girando bem, vendendo bem, com custos equilibrados. O alta renda, que também nós estamos indo muito bem, nós vamos estar primeiro com isso organizado. E depois a gente vem com Minha Casa Minha Vida, vamos falar dentro do Fit Casa. Enquanto isso, nós temos parcerias com a BP8 e nós temos outras parcerias que estão andando, que podem trazer grandes VGVs para a gente. Então, nós vamos buscar parcerias de forma a desenvolver enquanto se organizamos para entrar com força nele, que nós vamos entrar. Mas não dá para você fazer tudo de uma vez. Você tem um furo ali no barco. Ou eu tampo esse furo primeiro, arrumo, e aí eu vou ver o que eu vou fazer. Não vou ficar agora tirar a atenção daquilo que é importante, que é para a gente pôr a companhia em ordem e abrir outra frente. Não, é isso. É a estratégia.
Hugo, conseguimos endereçar?
É, perfeitamente. Se eu puder abusar da boa vontade, fazer só uma outra pergunta sobre a carteira de alienação fiduciária. Né, eu sei que ela sempre tem uma função estratégica relevante, especialmente em ciclos de entrega, e recentemente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que valida, né, o entendimento de constitucionalidade das retomadas extrajudiciais, né, que acontecem sem a necessidade de judicialização. Eu sei que historicamente você já tem como prática efetivar execuções, né, de retomada de unidade pela via cartorial. O que que significa para vocês essa novidade, né, essa nova decisão do Supremo? Chega a dar mais conforto? Muda alguma coisa na cabeça da predisposição de vocês para realmente contar com essa carteira? Custo de inadimplência para vocês? Lógico, vocês são dos incorporadores quem tem a maior carteira de financiamento direto, né? Por favor.
É assim, há 20 anos que a gente já trabalha do mesmo jeito. Nós sempre acreditamos que isso era constitucional. A gente sempre agiu como se fosse, né? E isso só vem a corroborar aquilo que nós sempre fizemos e que nós sempre acreditamos. Eu acho que não altera em nada, porque como assim? Tem algumas coisas que você. Como é que eu vou falar? Não, não vou falar que você acredita e que você aposta nisso. A gente já apostava que estava certo. A gente sempre entendeu que estava certo. Agora eles só confirmaram. Eu acho que para a gente continua atuando com a força que a gente sempre atua. Eu quero lembrar que uma parte da falta de resultado, a gente vê que o INCC deu 4% negativo, o IGP deu 4% negativo no trimestre, isso também tirou da gente. O que você falou de carteira, eu aproveitei para citar que ele deu 4% negativo, e isso também tirou um pouco do nosso resultado, porque a carteira não vendeu. E que o juro da carteira, quando você pega mesmo o IPCA, ele está muito próximo do financiamento bancário. Então, talvez a gente consiga aumentar um pouco a nossa carteira de alienação fiduciária e ela se torne de novo importante para dar liquidez à nossa venda.
Deixa eu só falar mais uma coisa aqui. Só para corroborar o que o Silvio está falando, na questão da nossa carteira de alienação fiduciária, nós fomos testados nesses mais de 20 anos que a gente faz essa operação, né, judicialmente, de todas as maneiras, inclusive até a STJ que nós fomos, e todas as situações nós ganhamos. Então, não é que a gente só acredita, nós acreditamos e fomos testados e não perdemos, nunca perdemos uma ação desse tipo. Então, essa situação só consolida o que a gente sempre tem.
Hugo, e assim, só complementando aqui, que na esteira do que você está perguntando, foi aprovado também o marco legal, né? E ele traz a questão da segunda F, a nova dívida na mesma F. Isso, eu acho que terá um potencial para o mercado secundário imenso. Quando ele tem um potencial para o mercado secundário, ele, de qualquer forma, vai ajudar o mercado primário a andar melhor. Então, acho que essa notícia, como um todo, é muito boa.
Extraordinário. Pessoal, muito obrigado. Bom dia.
Obrigado você, Hugo. Bom dia.
Obrigado, Hugo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio Castrucci, do Banco Santander. Senhor Antônio, pode prosseguir.
Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria saber se vocês poderiam dar um pouco mais de abertura sobre como que está a margem das diferentes safras de vocês, né? O estoque pronto, os lançamentos que foram feitos durante a pandemia. e os lançamentos que foram feitos esse ano. E também, como está a expectativa de vocês para quando a gente deveria começar a ver a margem da EZTEC mais próxima daqueles 40% históricos, né?
Eu vou começar aqui só separando o seguinte aspecto. O Pedro, quando ele faz o quiz, ele colocou, nesse caso, ele colocou aqui na página 8, minimamente, o nosso reconhecimento de margem por safra nos 9 meses de 2023 contra os 9 meses de 2022. Então, você vai ver que você observa ali bate bastante com aquilo que nós estamos reportando agora. Então, para te dar um pouco dessa nossa expectativa de futuro, eu vou também separar em duas coisas. Em primeiro lugar, a primeira expectativa de futuro que eu tenho que observar é a margem REF. Então, a margem REF, ela nos diz que as vendas que estão sendo feitas, neste exato momento, elas demonstram uma margem bruta para a companhia, que ela é melhor do que as vendas que foram feitas em anos anteriores para esses empreendimentos em construção. Então, claramente, quando você vê os 32% acontecendo hoje, ele destoa dos 38% na média que a gente está reportando. Então, as vendas para efeito de margens estão melhores agora, seja por conta da safra, seja por conta do preço que está sendo praticado. Essa é a primeira coisa a mencionar. A segunda é que, eu até fiz essa menção, mas gostaria de explorar melhor. O estoque pronto da EZTEC é sempre um estoque muito valioso, né? Os empreendimentos que estão ficando prontos agora, eles têm margem bruta para a companhia acima de 40% na média. Então, não obstante ao que eu vejo na margem REF, a simples venda de unidades de estoque pronto nos próximos trimestres já vai impactar à vista a margem que você vai olhar trimestre a trimestre. Então, eu diria para você, você não vai ver o 40, isso também não é um gado, quero lembrar, hein, Antônio? Você não vai ver 40 tão cedo, mas você vai ver a gente conseguindo movimentar essa margem média para cima por conta destes dois fatores.
E eu vou complementar, Simão. Nós tivemos mais 0,5% de corte de taxa de juros. Esse corte de taxa de juros, ele deve, em algum momento, é óbvio, influenciar na venda de imóveis. Hoje o cara vai comprar um imóvel e ele pensa assim: pô, eu vou aplicar meu dinheiro, é melhor, e depois eu compro meu imóvel mais barato. Tá meio na cabeça do cliente isso é que nem um, eu não sei te falar, que nem quando um boi passa pela porteira, vem a boiada inteira. Então, vai chegar um determinado momento aonde esse mercado vai virar. O Emílio falou, nós falamos aqui do custo de construção, etc, etc. Nós temos um problema de demanda. As pessoas estão, vamos falar, sendo mais reticentes em comprar um imóvel. Nós vamos ter um ganho também comercial. E apesar, eu vou falar uma coisa, o Emílio, é uma coisa que a gente não sabe. Apesar de ele falar que ele acha que a margem a gente não vai ver tão cedo, de acordo com o que aconteceu no cenário macroeconômico, nós podemos apresentar uma melhora mais rápida. A assertividade na escolha, a seleção de lançamento que a gente está fazendo, ele também vai aumentar a nossa margem, porque nós vamos ter mais velocidade de venda, porque nós vamos ter menor despesa comercial, porque você ter mais velocidade de venda te permite ganhar preço. Então, é toda uma equação. Eu também não estou falando que vai acontecer, mas está, vamos falar, dentro de um planejamento para o ano que vem. Se as coisas correrem de acordo, nós vamos estar preparados para aproveitar isso. Pronto.
Antônio, conseguimos endereçar a sua dúvida?
Conseguiu sim, Emílio. Obrigado. Só mais um ponto aqui. Vocês falaram de aumento de preço. Vocês têm ideia aí de quais regiões de São Paulo, quais bairros vocês acreditam que o preço está mais defasado e vocês conseguiram ter um ganho maior?
Eu acho que isso é generalizado. Se você pegar por um alto padrão, um altíssimo padrão, olha o que tem de prédio de alto padrão lançando. E tem que ter os compradores para ele. É lógico que isso leva, quando você tem uma oferta maior do que a demanda, você tem uma depressão de preço e você tem que dar uma aliviada para comprar. O que eu entendo é assim, e isso vale para média renda, isso não vale para Minha Casa Minha Vida, que é outra mecânica, eu não vou
entrar nesse mérito. Então, na média renda e na alta renda, conforme a gente tiver uma taxa de juros menor e a demanda por imóvel aumentar, eles vão pagar o financiamento mais barato. Aí o cara vai chegar com a mesma prestação de R$ 800, em vez de ele poder pagar, por exemplo, 700 mil no terreno, no apartamento, ele pode comprar um de 800 mil. Isso vai gerar um aumento de demanda, não tem dúvida. Então, acho, isso vale para o segmento de média renda e de alta renda. Vou fechar.
Antônio, respondemos?
Responderam sim, super claro. Obrigado, pessoal.
Obrigado, Antônio.
Obrigado, Antônio. Nossa próxima pergunta vem do senhor João Bosco, da Baster. Senhor João, você pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Minha pergunta é, eu queria entender um pouco o mindset operacional de vocês para o futuro. Esse ano aqui foi um ano de baixo lançamento. Se a gente considerar ainda que o maior lançamento foi um relançamento, na verdade, né? Devido aí à questão macroeconômica, de engenharia, também acredito que vocês também não querem carregar um estoque pronto. Devido aos 5 bilhões aí que vocês têm de entrega no próximo ano e meio, ficou bem claro isso. A minha pergunta é a seguinte: vocês vão ter uma geração de caixa forte nesse ano e meio aí de entregas, mas também vocês têm 21 sites hoje operacionais. Acredito que vocês vão ter um terço operacional aí depois desse ciclo de entrega. Então, como fazer que essa geração de caixa que vocês tenham, os projetos que vocês têm para lançar, possam fazer com que vocês fiquem com o próximo ciclo extremamente focado, né, que gerem valor para o acionista, com as margens aí históricas de volta.
Oi, João, eu vou começar introduzindo essa pergunta e vou depois passo a palavra para os nossos presidentes. João, é o seguinte, a companhia, em primeiro lugar, o foco da companhia, sem dúvida nenhuma, é no mercado imobiliário conseguir tirar maior valor possível. A verdade é que nós enfrentamos determinadas dificuldades ao longo dos últimos 2 ou 3 anos, porque o valor que a gente está oferecendo não é o esperado, principalmente quando eu olho para os controladores. Quero lembrar que essa é uma companhia cujos controladores eles vivem de dividendos. Ou seja, nós estamos falando de uma companhia que ela é absolutamente alinhada com a necessidade de um acionista pessoa física, de um acionista institucional. Diante deste fator, uma das mensagens colocadas aqui pelo Silvio, pelo Flávio, é que nós estamos fazendo um importante ajuste na casa. Esse ajuste é um ajuste operacional, é um ajuste de execução. E todo esse ajuste, ele tem por objetivo, no final, gerar mais valor para todos nós. Ou seja, a gente olhar para as margens, principalmente a margem líquida da companhia, e se transformar em margens líquidas muito mais próximo do que nós vivemos nos últimos anos. Diante disso, primeiro lugar que nós queremos, o dinheiro voltando para casa. Bom, essa é a primeira parte. Então, nós estamos muito focados, principalmente nessas entregas que ocorrem do quarto trimestre até o ano de 2024. Nós temos uma geração de caixa importante aqui. Quando eu olho para o Step Towers, é uma outra questão. Eu não consigo fazer nada agora porque o mercado não está propício para isso. Mas nós temos lá um diamante, nós temos lá algo que é muito especial. É o melhor prédio corporativo da cidade de São Paulo. É a melhor tecnologia embarcada no melhor lugar de desenvolvimento futuro do mercado corporativo. Então, não tenho a menor dúvida que nós geraremos muito valor para os acionistas a partir daí. E tem uma outra mensagem que o Silvio colocou, que nós vamos ser muito seletivos em relação à compra de terrenos. Não só porque nós temos já terrenos no nosso land bank, como também nós já temos um contrato, uma cláusula resolutiva, que nos leva mais 3 milhões de VGV no extra, ali no extra marginal de dinheiros, que terá, diante do que a companhia observa, que é das expectativas que nós temos de preço de terreno ali, custo de construção e preço de venda, um grande potencial de valor, de geração de valor para a companhia. Daí para frente, trazendo esse dinheiro, a decisão que os controladores tomarão, ela dependerá das condições de mercado. Bom, se tivermos de fato um mercado onde as vendas estarão possíveis sem a formação bruta de estoque, você verá a companhia fazendo o que ela sempre fez, ou seja, gerando mais lançamentos com bastante valor agregado para todo mundo. Se o cenário não estiver assim, é óbvio que eles vão pensar em alguma maneira de rentabilizar, passa pela questão de distribuição de dividendos, pela recompra de ações, mas não é exatamente o momento a falar disso. O momento a falar disso é depois que essa geração de gasto de fato acontecer. Silvio.
Não, está perfeito isso. Eu vou lembrar de novo que o estoque de terrenos, o land bank de terrenos que era para imóveis comerciais, virou de residencial. Nós temos que dissolver isso, nós temos que dissolver, assim, fazer isso virar dinheiro, nós temos que rodar isso para rentabilizar. A gente precisa ver se vai subir. Agora, quando se sobrar dinheiro, se várias estratégias que a gente tem, que eu por enquanto não posso detalhar, não se mostrarem vencedoras, não se mostrarem, vamos falar, adequadas, aí nós vamos partir para a distribuição de dividendos. Então, o Emílio falou também em recompra de ações, pode até ser, mas seria preferencialmente distribuição de dividendos e talvez depois alguma coisa de recompra de ações. Mas isso se sobrar dinheiro que a gente não consegue rentabilizar de forma adequada. Nós estamos na mesma cadeira de vocês. Eu vou querer pegar o dinheiro e levar para a pessoa física, porque aqui não estou conseguindo rentabilizar, é isso. Mas a gente vai lutar para fazer isso virar dentro da companhia. A gente acredita muito, tem muitas estratégias que podem ajudar a gente a dar vazão a esses investimentos de forma adequada.
O tamanho dessa participação, né, João Bosco, lembrando que os controladores, nossos controladores, detêm 60% da companhia, então isso demonstra o quanto eles estão alinhados com tudo isso. João, endereçamos a sua questão?
Eu entendo, assim, que vocês ainda não têm uma visibilidade muito clara, mas a minha pergunta foi mais no sentido do seguinte: claramente vocês não vão ficar com a companhia com poucos sites de execução daqui a 1 ano e meio, assim, nesse modelo aqui. Eu queria entender, assim, como que vocês vão fazer mais objetivamente, qual é o plano para vocês deixar a empresa mais com sites suficientes para ficar bem focado, se vocês vão partir para empreendimentos maiores, menores, se você já tem esse plano, ou ainda vai depender ainda de certas questões macro, questões ainda que vocês não tenham, ou você já tem um plano bem definido para isso?
E o nosso plano, viu? Nós temos um land bank extenso, com vários tipos de terreno, com vários padrões. Eu não sei, depois o Pedro pode abrir isso de forma melhor, mas ele dá uma definida naquilo que a gente vai fazer daqui para frente, né? Porque eu falei em pouca da aquisição de terreno. Aí você vê, o nosso land bank, por exemplo, nós temos o S, nós temos Bandeira de CD, nós temos lá Rio Bonito. Então isso já dá um posicionamento. E o Marcelo vai falar um pouquinho.
Eu posso falar, ó, João. A gente já chegou na Zetec a ter 32 sites. Nós retornamos para 11 sites num período. E depois voltamos para 22 sites, e agora realmente vai reduzir. Isso a engenharia se adapta. Ela vai trabalhando de acordo com a demanda. E quando você também diminui a quantidade de sites, é a hora que você arruma a casa e quando você volta com tudo e volta muito mais assertivo, viu, João? Isso a gente aconteceu com a gente E vai acontecer e a gente já está preparado para isso.
Quero lembrar, João, que nós estamos, temos tido uma estratégia clara das nossas parcerias, né? O Silvio mencionou a BP8, a própria Adolfo Lindenberg, que será responsável pela construção, por exemplo, os três empreendimentos lançados no ano de 2023. A Lindenberg fará isso em dois, fará essa construção em dois empreendimentos. A adaptação, ela não nos preocupa. E, obviamente, que a companhia vai se adaptar, reduzir ou aumentar na engenharia conforme essa necessidade. João.
Foi muito claro agora. Muito obrigado. Bom dia para vocês.
Bom dia, João, também. Obrigado pela pergunta.
Senhores, não havendo mais nenhuma pergunta e já transcorrido o nosso tempo previsto, passo a palavra para os nossos diretores para prosseguirem com suas considerações finais.
Por favor, Flávio.
Bom, agradeço a todas as perguntas. Se mais perguntas houverem, tanto o Emílio quanto o Pedro estão disponíveis, vocês sabem disso. E assim, que fique claro que a gente está. Nós não temos preocupação, nenhuma preocupação estrutural, nós vamos passar por essa época e vamos sair mais forte do outro lado. Não tenho dúvida que, como a última pergunta do João Bosco, nós vamos ter uma reposição aí em mais ou menos 12 meses do nosso volume médio de obras. Lembrando que nós vamos ter obras como Bandeirantes CD, que basicamente é uma obra que se equivale a mais ou menos seis ou sete ou oito obras no geral. Então, são muito grandes. Então, essa é a nossa natureza e é a nossa cultura fazer esse tipo de empreendimento. Então, aí passo para o Silvio e Marcelo. Enfim, ó, na verdade, nós estamos passando por uma crise. E o que a gente faz melhor ao longo do tempo é gerenciar a crise. Nós já passamos por, não sei, desde 79, eu não sei te falar quantas crises foram, né? Foram muitas. E a gente está gerenciando isso com tranquilidade, com um esforço muito grande para resolver. A tranquilidade não é acomodação. A tranquilidade não é aceitação. É sangue frio para tomar a decisão correta. Nós estamos muito bem orientados e apoiados, e eu tenho certeza que a gente resolve como a gente resolveu aí ao longo dos últimos 44 anos. Para a gente não é novidade, a gente vai sair bem disso de novo. É isso, podem ter certeza disso, e a gente está tranquilo e trabalhando muito forte. Não quero que vocês pensem que a gente está acomodado, que não está. Aqui está se trabalhando o dobro do que se trabalhava quando as coisas estavam boas. E é assim que a gente acha. E eu quero agradecer a todos. Eu só para encerrar e contribuir com o que meus irmãos falaram, também com a diminuição um pouquinho das obras, quando voltar, a gente vai voltar assertivo 100%. Estamos trabalhando muito e nós temos certeza que os melhores tempos voltarão e nós vamos surfar esse melhor tempo de novo. Tá bom, pessoal?
Senhores, muitíssimo obrigado pela audiência. Senhores, Marcelo, Flávio, obrigado pela participação na nossa conferência de resultados. Pedro.
Senhores, a teleconferência de resultados da EZTEC está encerrada. Não deixe de conferir os demais materiais disponíveis no nosso site de relações com investidores. Agradecemos a todos e desejamos uma ótima semana, um ótimo final de semana e um ótimo dia.